Ótima tarde para você, 2:09, 2:09 agora, muito boa tarde para você. Como eu havia anunciado, né, nós vamos conversar hoje com o gerente de vigilância epidemiológica da Prefeitura Municipal de Bom Despacho, o nosso amigo Fernando Júnior, que está por aqui. Nós vamos tratar sobre, né, os principais assuntos aí sobre a dengue, também a chikungunya, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a chipagem dos cães aqui em Bom Despacho. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Veredas. É um prazer estar aqui para falar com vocês, né, da atual situação epidemiológica do município de Bom Despacho em relação às doenças transmitidas pela Aedes aegypti, principalmente a dengue e a chikungunya, e também falar um pouco sobre a castração e chipagem social do município de Bom Despacho.
Beleza, vamos começar então, Fernando, falando um pouquinho então sobre a dengue e a chikungunya. Como é que está a situação nesse período agora?
Nós estamos numa situação de alerta, né? Uma situação preocupante, onde nós realizamos o último Lira, agora, recente. O Lira é uma pesquisa, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, onde ela nos informa o índice de infestação de município, né? Como é que está a infestação em cada região da cidade, em cada bairro da cidade, quais são esses focos, né? Aonde estão esses focos positivos para a larva do Aedes aegypti, que tem levado o município a essa situação preocupante, hoje registrando 682 casos notificados, sendo que 72 já confirmados para dengue e 14 para chikungunya. Né? Uma situação, comparando com o ano passado, esses números estão um aumento em torno de 450%, e o Lira de Bom Despacho, ele sempre apontando a situação de alto risco. É uma pesquisa preconizada pelo Ministério da Saúde, onde o ideal, o índice satisfatório seria de 0 a 0,9, ou seja, acima de 1% já é situação de médio risco, de 1 a 3,9 médio risco, e acima de 4 já é considerado alto risco, situação de alerta para uma possível epidemia. Bom Despacho apontou em janeiro 13,8 e agora em abril 6,6% de infestação predial.
Vários casos de dengue em Bom Despacho, então, e vários casos de chikungunya. Você pode falar para a gente sobre alguns cuidados que a população deve ter nas suas casas, né, nesse período que você acabou de falar, que é um período difícil, um período de infestação muito grande aí, da dengue e também da chikungunya.
O que a gente pede, né, a população, a gente tem reforçado, para receber bem o agente de endemias, né, o agente comunitário de saúde, né, que são as pessoas que têm um olhar técnico, né, que são capacitadas para fazer esse tipo de inspeção, principalmente o agente de endemias, né, que é mais voltado para uma sequência técnica no imóvel, uma sequência técnica onde ele realiza a vistoria no imóvel para não omitir nenhum local. Então, não omitindo nenhum local durante a visita, a chance de não omitir também nenhum depósito, né, com foco ou um possível criador, que é aquilo que possa vir acumular água, e um criador, que é aquilo que já tem água, e até mesmo foco, que é aquilo que já contém a larva do Aedes aegypti. Então, assim, a pesquisa mostrou 100% dos focos estão dentro das residências, nesse último Lira 100%, mas em todos os Liras realizados, sempre apontando de 95% a 100% dos focos dentro dos imóveis. A gente fala residência, mas são os imóveis, comércio, sim, salão, outros, e apontando sempre 3, 2% em terreno baldio, em lotes, né, materiais que são escondidos, estão escondidos nos matos, né, ou até mesmo dentro dos próprios quintais que está com mato alto. O mato não dá dengue, mas ele esconde um objeto que possa estar acumulando água. A pesquisa, ela mostrou que em período não chuvoso, em todos os Lira realizados, ela aponta sempre que preocupa é aquilo que já contém água o ano todo, né, um vaso sanitário em desuso, um ralinho, uma caixa d'água destampada. E quando chove, 15 dias, média de 7 a 15 dias antes da realização da pesquisa, o índice de infestação do município vai lá em cima. Por quê? São os objetos espalhados nos quintais, né? Então, brinquedos de criança, tem algumas situações que eu tenho citado, talvez até, né, uma falta de higiene, de limpeza mesmo, a pessoa faz uma confraternização, faz um churrasco. A gente tem encontrado nas garrafas de cerveja, nos tabuleiros que foram usados, dentro de própria churrasqueira já encontrou. E o mosquito, a cada dia que passa, ele vai se adaptando ao clima, aos inseticidas, a água, né, suja. Hoje a gente já encontrou foco do mosquito em água, em caixinha de gordura, né, caixinha de passagem, tambor com tinta, com óleo. Então o mosquito hoje ele já criou métodos de sobrevivência, não é mais somente água limpa. E também já foi trocado agora recentemente pelo Ministério da Saúde o inseticida, que é o produto que os agentes colocam, que as larvas alimentam, durante o período de estar de larvas eles alimentam. Então a larva já não estava morrendo com esses produtos, já vai ganhando uma resistência. Então o Ministério da Saúde tem sempre trocado esses produtos, né, para ajudar no controle e no combate. E o período frio, a tendência é que essas notificações caíam muito no período frio. E não é isso que está acontecendo nesse ano de 2022. Muito pelo contrário, a gente está tendo uma crescente, né, já tivemos pessoas internadas, hospitalizadas. E temos aí 14 casos confirmados de chikungunya. Uma doença aí que, né, tem incapacitado pessoas de tarefas diárias por até 2, 3 anos. E a pessoa tem ficado com sequelas, fortes dores nas articulações durante um bom tempo.
Ô Fernando, e existe alguma resistência aí a respeito das pessoas chegarem para visitar as casas? O pessoal, que as meninas que trabalham com vocês, chegaram a relatar alguma coisa assim nesse sentido?
Ainda existe essa resistência, né? Nós temos uma legislação, a lei municipal, que foi criada em 2015, quando Bonesparte teve os dois primeiros casos suspeitos de Zika vírus. E hoje o agente ele trabalha também com essa lei. Então aquele imóvel que recusa o agente de endemias, né, a gente faz uma solicitação, né, a pessoa recebe uma advertência, tem uma multa. Então recusar o agente de endemias, a gente faz um pedido para o Ministério Público, né, encaminha para o jurídico da Prefeitura, o jurídico da Prefeitura encaminha para o Ministério Público para solicitar a visita, né, por motivo de saúde pública. Então aí solicita o ingresso compulsório forçado por motivo de saúde pública. E temos também aí as multas e as notificações de acordo com a quantidade de foco existente no imóvel. Mas isso é em último caso. O objetivo mesmo do agente de endemias é orientar e é ali tudo que possa ser eliminado, removido e vedado no momento da visita é feito no momento da visita. E o que não pode ser feito no momento da visita também, o agente faz uma notificação dando um prazo para o cidadão, para o proprietário do imóvel, aquela pessoa a qual recebeu, regularizar a situação de acordo com a situação de risco do imóvel. Quando já se tem o foco, 24 horas, né? Porque lá ali daquela larva já pode sair um mosquito adulto dentro de 2, 3 dias. E quando é uma situação de risco, mas não tão urgente, podendo dar até 5 dias úteis. Mas isso em último caso. O objetivo mesmo é fazer as orientações e, né, solicitar a colaboração do morador para que evite chegar nesse momento até de solicitar uma ordem judicial.
Ô Fernando, alguma coisa que você queira acrescentar aí no quesito dengue e chikungunya, para a gente passar para outro assunto?
É interessante, né, Cláudio, que as pessoas, ao sentirem os sintomas esses que eu vou mencionar aqui, procurem atendimento imediato, né, procure a unidade básica de saúde do seu bairro. Caso, né, esteja no final de semana, a unidade já tenha fechado, procure o pronto atendimento. E que a pessoa, ao procurar o médico, né, ao procurar o atendimento, que ela seja clara nas informações, porque isso ajuda muito, tanto para tratamento do paciente, né, medicação do paciente, e também para poder realizar a coleta do material, a sorologia, né, para confirmar ou descartar a doença, porque é a partir dos dias de sintomas que se calcula a data adequada no momento do atendimento e durante a realização da notificação como suspeita. É através dessa data de início de sintomas é que a gente consegue realizar o exame na data adequada para confirmar ou descartar a doença. E também para solicitar o isolamento viral. O isolamento viral é para saber qual o tipo de vírus que está circulando no município. Né? A gente sabe que tem a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Hoje, bom disparo, nós conseguimos isolar o vírus esse ano já. Isso é uma notícia boa, está circulando o vírus tipo 1. Nós tivemos circulação dele aqui em bom disparo somente em 2016. Então, em 2019 e 2020, a gente estava com a circulação do vírus tipo 2. Então, quem já pegou um vírus, não pega ele mais, ele está imune. Né? Mas quantas crianças, quantas pessoas nasceram de 2016 para cá e estão susceptíveis a esse vírus tipo 1 que está circulando na nossa cidade?
Exatamente. Agora são 2:18. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio, né, o Fernando Júnior, gerente de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal. Ô Fernando, vamos falar um pouquinho então sobre a chipagem dos cães. aqui na cidade de Bom Despacho, como é que está sendo esse trabalho, né? Como é que está sendo esse desenvolvimento, uma tecnologia nova, pelo menos aqui em Bom Despacho?
A situação se encontra... Bom Despacho foi contemplado, né, como um município para receber os microchips. Né, nós fizemos a inscrição num projeto, né, onde exigia vários requisitos, inclusive a vacinação antirrábica animal em dia. Né, a porcentagem de Bom Despacho vacina hoje em torno de 9 mil cães e gatos nas vacinas antirrábicas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nós fizemos a inscrição para esse projeto e fomos contemplados. Fizemos a retirada, né, na cidade administrativa de 1.112 chips. Né, esses chips se encontram conosco na Secretaria Municipal de Saúde. E também solicitamos o castra móvel do Estado, né, para vir fazer essa castração social e essa chipagem. O objetivo é que é população de baixa renda. E desde o dia 16 desse mês até hoje, se encerra hoje, dia 25 às 17 horas, ainda dá tempo daquele, né, da população procurar o CRAS mais perto de sua casa para fazer o seu cadastramento. O objetivo é diminuir o abandono de animais, diminuir os maus tratos, né, e consequentemente diminuir a proliferação de doença entre os próprios animais e também dos animais para o ser humano. O castra móvel, nós não sabíamos a data dele ainda, estamos aguardando a confirmação da Secretaria do Estado, porque são vários municípios que foram contemplados. Então, ele vai ficar no município uma semana e eles vão entrar em contato conosco 20 dias antes do município receber esse castra móvel. Então, assim, o objetivo é realmente fazer esse controle populacional canino, diminuir, né, essa quantidade de animais abandonados, e assim também a leishmaniose visceral, a hidrofobia, né, outras doenças causadas pelos animais. E a prioridade é a população de baixa renda. Estamos com adesão muito baixa, o urso encerra, né, isso nos preocupa, nós deixamos 8 dias úteis, temos divulgado. E caso a gente não consiga adesão total, né, será castrado em torno de 450 animais, talvez a prefeitura possa abrir para outras pessoas que também não sejam cadastradas no Cade Único. Até então, o cidadão precisa procurar o seu CRAS e ter o seu cadastro atualizado no Cade Único dos CRAS de Bom Despacho.
Muita gente, Fernando, pode estar se perguntando lá na sua casa, e agora? Vai colocar o chip do meu cachorro, e aí a prefeitura vai saber os passos do meu cachorro e tudo mais? Eu creio que a prefeitura vai saber tudo que está acontecendo com o seu cachorro, né? Porque você vai colocar o chip, é lógico que a pessoa tem um cuidado maior com o seu animalzinho, né? Não deixar o cachorro solto na rua e tal. Fala pra gente um pouco.
Exatamente. Não é um chip de GPS, né, localizador, mas é um chip, né, a qual o proprietário que levar o seu animal para ser castrado e chipado, ele tem a posse de responsável desse animal. Então, isso contribui, né, para a pessoa pensar duas vezes antes de abandonar o seu animal. Né? A gente deve procurar uma ajuda. Né? A prefeitura vem, ao longo dos anos, aí fazendo a parceria com a Associação Bicho Amigo. Então, isso realmente aumenta, né, a responsabilidade daquele cidadão que tem um animal e irá levar esse animal para ser castrado e chipado. Porque, através do leitor, né, cada animal terá o seu número registrado de chip, cada chip tem o seu número, e a gente conseguirá, né, pode, através desse monitoramento, não sabemos a forma qual será esse monitoramento, como ele vai acontecer ainda, mas a chance é grande de identificar esse animal que pode ser abandonado nas ruas.
Pois é, mais uma vez, fala pra gente então aonde as pessoas devem procurar aí para fazer os cadastros, né, mais rápido possível, para fazer a chipagem e também o cadastramento dos cães.
Isso, está acontecendo em todos os CRAS, né? O CRAS do São Vicente, o CRAS do Ana Rosa, aqui perto da Copasa, do São Vicente na rua Alisson Justino, né, atrás do Campo do Cristalino, o CRAS da Picão Camacho e o CRAS do Realengo. Está acontecendo em todos os quatro CRAS da cidade até hoje às 17 horas. Então é uma oportunidade, né, daquele cidadão, né, que tem o interesse de castrar e chipar o seu animal, né, a castração social totalmente cedida nesse primeiro momento pelo Estado, e depois o município irá utilizar os outros chips através, né, da parceria com, com a Associação Bicho Amigo e assim dar sequência em todos os chips que o município recebeu. O objetivo é realmente fazer o controle dessa doença e diminuir o abandono de animais.
Pois é, Fernando, a gente deixa aberto para você, viu, qualquer notícia, qualquer assunto que você tiver lá relativo a esse novo processo que vocês estão fazendo sobre a castração, sobre a chipagem, mesmo da dengue, a chikungunya, juntamente com a secretária de saúde, você, nós deixamos as portas da veredas extremamente à disposição de vocês. Basta bater um contato com a Ivalda ali, ele libera, aí você entra no ar aqui com a gente conversa. Estamos sempre à disposição de vocês e você pode deixar um recado final para a gente fechar com chave de ouro a nossa entrevista de hoje.
Eu agradeço a oportunidade, né? É uma satisfação estar aqui colaborando com a saúde pública do município, passando essas informações de grande relevância. E em breve, espero voltar, para poder dizer qual será essa data em que essa castração ocorrerá, vamos aguardar o contato da Secretaria de Estado, como eu disse. E para reforçar também, eu aquela hora fiquei de citar os sintomas da dengue, acabei falando da importância de procurar o atendimento, de ser claro nas informações. Hoje a dengue e a chikungunya, elas estão com sintomas bem parecidos. A diferença é que as pessoas que estão contraídas a chikungunya, a principal queixa é as fortes dores nas articulações. Mas os outros sintomas estão bem parecidos com os sintomas da dengue, que é exantema, que é as manchas pelo corpo, a dor ao redor dos olhos, é uma dor muito intensa ao redor dos olhos, cefaleia, a dor de cabeça, náuseas, vômito e febre de intensidade variável. Tem dia que a pessoa está com a febre alta, no dia seguinte já não é tão alta, então essa febre está variando. Então, assim, é ideal que se procure, que seja claro nas informações. E a chikungunya, tanto a chikungunya quanto a dengue, são doenças que, com pessoas que já têm outras doenças, já têm comorbidades, outras doenças múltiplas, a tendência é se agravar, Pode dar uma dengue com complicação, com hemorragia, e a pessoa vir a óbito. E a chikungunya, nós temos pacientes aí, inclusive pacientes nossos da área de saúde que trabalham conosco lá, que estão fazendo acompanhamento já há mais de 2 anos com o Dr. Pérez, que é o nosso médico referência aqui do município em doenças subtropicais. Então, todo caso confirmado de chikungunya é encaminhado para ele fazer esse monitoramento, porque as pessoas realmente têm sentindo fortes dores, que têm incapacidade de tarefas diárias. Já chegou caso, durante a gente realizar a investigação, e uma mãe não está conseguindo pegar a criança no colo, de tanto sentir fortes dores na região do cotovelo, nos dedos das mãos, no joelho, nas articulações. Então, são doenças graves e que nós precisamos dar mais importância, porque nós temos como fazer a nossa parte dentro de casa, tanto recebendo os agentes de endemias, mas a gente não precisa esperar a visita dele. A gente tirar 10 minutos do nosso dia ali, 2 vezes por semana, a gente consegue evitar a proliferação do Aedes aegypti e assim controlar a doença no município. E desde já agradeço mais uma vez a oportunidade, a recepção. Estou à disposição no telefone da Vigilância Epidemiológica 991-440025 e à disposição presencial também, para estar sempre colaborando aí com a saúde e bom despacho. Muito obrigado aí.
Beleza, Fernando, um abraço para você. Leve nosso abraço a todo o pessoal da Prefeitura, especialmente a vocês que trabalham aí juntamente com o pessoal da dengue, o pessoal da chikungunya, Sejam sempre bem-vindos na rádio quando vocês precisarem, tá bom?
Sim, muito obrigado.
Grande abraço, pessoal. 2:28. Essa é a nossa...
89 FM.